O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: O Regresso dos Cão Files, a Quinta Dimensão. Fantasmas, horror. Preparai-vos que isto hoje é de alto lá com o sobrenatural. Mas antes disso, eu não sei se vocês falaram disto aqui antes de eu chegar, ou hoje ou ontem. Pá, mas a imagem do pónei que entrou no supermercado em Sintra e foi comer legumes. Pá, é das melhores coisas que há na vida.
Não vi isso.
Eu vi a fotografia.
Também não vi.
A alegria do pónei a comer legumes na secção dos vegetais do Lidl de Sintra. Pá, é ouro puro. E na versão integral do vídeo, parece que se ouve uma senhora a dizer: já da outra vez foi um cavalo. O que significa
que grande buffet que ele tinha ali.
Aquele supermercado está na rota dos equídeos.
Sim, está ali à mão.
A seguir entrava lá uma zebra. Pá, é lindo. Procurem por essas imagens porque vale muito a pena. Um pônei na secção dos legumes. Bom, ontem a britânica que dá pelo nome de Brockard, a mulher que tem casos com fantasmas, voltou a esta rubrica, não é? Porque supostamente o seu ex, o tal soldado vitoriano falecido,
está com ciúmes.
Lhe anda a fazer cenas de ciúmes desde que ela adotou um boneco de palhaço supostamente possuído por um espírito. Quando eu digo isto em voz alta, é
mais pior
estranho.
Ainda.
É. Pronto, ela diz que é só um amigo, não tem nada com ele. E portanto, o soldado vitoriano está errado em fazer estes ciúmes todos.
Mas ela também procura problemas, não é?
Eu acho que sim.
Ela procura.
Ela caminha para estes buracos, onde cai. Hoje gostaria de vos apresentar a influencer brasileira Bela Mantovani. Bela Mantovani é nome artístico, e é um bom nome artístico, há que dizer. Ela, na verdade, chama-se Milena Macedo e está a fazer furor nas redes devido a algo que, se calhar, mais vale ser ela a explicar. Pedro, eu acho que tens aí o som de Bela Mantovani.
Sim, gente, uma médium. Posso falar para vocês que eu sinto arrepios, presenças, tenho relações íntimas com fantasmas. Para os mais íntimos, eles sabem do que eu tô falando. O que eu quero falar aqui é sobre as minhas experiências íntimas com as entidades. Em adolescência, essas intimidades eram mais frequentes. Essa semana, eu tive uma outra experiência e consegui filmar. Havia um tempo que não acontecia. Não sei por que eles me procuram para isso. Não consigo entender o motivo. Ainda não fui em busca de resposta. E gostaria muito, se alguém souber, pedir autorização, sim. Fui permitida postar o vídeo na minha plataforma.
Ok.
E eu vou deixar para vocês verem.
Portanto, Ela teve uma ação noturna com um fantasma, não é?
Uhum.
E o fantasma
aparece. Não sabe porquê.
Não sabe porquê.
Não sabe,
e ela pede ajuda, se alguém perceber, porque escolhem.
E o fantasma autorizou que ela publicasse as redes sociais dela.
Claro, claro, claro. Sim, claro. Eu gosto de imaginar a perguntar. Sim, importas que eu isto no Instagram?
É claro, e o fantasma, claro que
ele,
sim.
É pá, claro que sim. Eu acredito nela e sabe porque é que eu acredito
ela
nela.
Ela vai tagar o fantasma?
Se calhar o fantasma tem Instagram. Eu acredito nela, talvez porque neste vídeo em que ela faz este desabafo, ela, vá-se lá saber porquê, tem um berbequim na mão apontado para a câmara.
Pois, claro.
Isto é capaz de ser uma jogada psicológica dela. Eu tenho medo de ser atacado com um berbequim.
Meu Deus.
Apesar dela estar a um oceano de distância de mim. E por isso, seja como for, eu digo: sim senhor, de certeza que está a falar a verdade. Há fantasmas que têm relações com ela durante a noite. Mas o que importa aqui reter é
não,
que
não poderá ter sido o berbequim.
Pois, está tudo não, a pensar nisso, não é?
Acho que não. Desta vez ela deixou então uma câmara a gravar tudo.
Ai, foi o fantasma, não foi o Black & Decker, filha.
Só que, de acordo com a notícia que eu encontrei, para se conseguir ver a versão integral do vídeo, só pagando, ok? Tudo que ela dá de borla.
Pois.
O que ela dá de borla é uma amostra de alguns segundos em que a vemos na cama a dormir, de costas voltadas para a câmara. Imagem a preto e branco, não é? Filmada no escuro, com aqueles infravermelhos, para se ver tudo com clareza. A dada altura, vemos o lençol que a cobre ser puxado lentamente para baixo. Por quem? Por ninguém. O lençol está a mover-se sozinho. E depois não vemos mais nada. E a notícia que eu li sobre ela diz que ela está a vender o vídeo. Só que eu andei no Instagram dela em busca de informações sobre onde se compra e quanto custa, porque eu estava disposto a desembolsar guito para isto. Depois, obviamente, que pedi o dinheiro aqui à rádio.
Apresentavas a fatura.
Pedi a fatura à jovem. Era matéria de trabalho, não é? E por isso dinheiro bem gasto, pela Bauer. Mas andei à procura e não encontrei nas redes dela nenhuma informação sobre isso. E tive pena, porque eu queria ver tudo. De notar que Bela Mantovani recentemente esteve envolvida em polémicas pela apologia que fez do amor livre. Agora reparem no leque vasto de possibilidades que envolve o amor livre, porque, como vemos, não é só com pessoas do plano terreno, é também com espíritos. E fiquei a saber que existe um nome para isto, que é espectrofilia. Pessoas que apreciam forró-bodó com espíritos. Pois. Isto existe. Mas não é toda a gente que os recebe em casa, não é? Na cama. Ela sim. Eles chegam e ela diz que não sabe porquê.
Ela não sabe porquê, não é?
Ela não sabe porquê. Se alguém souber, ela
acontece,
diz que é para, para
andar por ela.
Sim. Bom, vamos prosseguir com o sobrenatural. Esta história vem de um ouvinte nosso que assina Agueiro do Cemitério. E é uma memória de infância que não o larga e que acabou com ele a ser notícia no jornal local. Quer dizer, não foi bem ele que foi notícia no jornal local, só que foi. Mas até chegarmos aí, bastante horror será vivido. Ele deixou esta inesquecível memória da vida dele no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Recordo que toda a gente que quer fazer parte desta comunidade de partilha de histórias bizarras, basta irem ao reddit.com.
Desculpa.
Certas músicas começam aos gritos. Não sei o que é que foi.
Foi muito alto.
Foi.
Ó, DJ, mais.
Desculpa.
Mas podem ir a qualquer app também de acesso ao Reddit e procurar por HQMC. Vamos então a isto. Vamos à história arrepiante do Agueiro do Cemitério. Diz ele: tinha eu 11 anos e vivia numa pequena aldeia no norte do país, onde o acontecimento mais importante do ano era sem dúvida as festas anuais que atraíam gente de todas as freguesias vizinhas. As festas eram realizadas junto à igreja, mas naquele ano, por algum motivo, o arraial foi feito num local com mais espaço, um pouco mais distante da mesma. Noite de sábado, e toda a gente se concentrava no arraial para ver um grande nome da música popular portuguesa. Vou arriscar, foi o Toy.
Pode ser o Toy.
Todos menos eu e a minha mãe, que tinha como função realizar diversos arranjos florais na igreja da freguesia e que me levou como ajudante contra a minha vontade. Sim, por alguma razão não consigo imaginar um miúdo de 11 anos a celebrar com alegria o facto de ser ajudante da mãe em arranjos florais. Continua ele: todos os anos a minha mãe realizava essa função, apesar de não ter grande jeito. Não estava à espera desta observação. Não estava à espera.
Ele está mesmo contente.
Eu imaginei que a senhora era uma craque dos arranjos florais, mas agora que penso disso, uma craque talvez não levasse o filho de 11 anos como ajudante. Diz ele: ninguém tem a coragem de dizer isto diretamente à minha mãe, sendo esta a principal razão pela qual me quero manter anónimo nesta história. Ok. Ele diz que ela com a idade só se vem tornando mais assustadora. Tá bom. O que eu acho é que, dada a especificidade desta história, mesmo não havendo aqui nomes, eu diria que haverá poucas hipóteses de a mãe, também se ouvir isto, não saber que estamos aqui a falar dela.
Não perceber logo, não é?
Se for esse o caso, um grande beijinho, minha senhora. Não se zangue com o seu filho. Na volta, é ele e o próprio mundo que não percebem o brilhantismo dos seus arranjos florais. Bom, é agora que a história começa a ficar aflitiva. A certa altura da noite, diz ele, já perto da meia-noite, a minha mãe pede que eu vá buscar água. Contrariado, peguei em dois baldes e fui à torneira perto da igreja. Qual a minha surpresa quando reparo que não saía de lá nem uma única gota de água. Procuro em volta e a única torneira que vejo é a que fica no cemitério, que ficava atrás da igreja. Pronto, está o caldo entornado, não é? Seria de pensar que cemitérios à noite seriam um lugar pacato para se estar, pela simples razão de que, por definição, quem lá vive não pode em princípio fazer nada. Só que são cemitérios à noite, não é? E esta mera junção de palavras já provoca cenas. Então avancemos, que é agora que começa o horror. Era um cemitério grande, disse o nosso ouvinte, que tinha apenas um candeeiro na entrada. Tinha duas. Quando ele disse um candeeiro, imaginei mesmo um candeeiro com um abajur.
Com uma mesinha.
Uma mesinha à porta do cemitério. Tinha duas torneiras, uma na parte da frente do cemitério junto à porta e outra lá ao fundo, num local imensamente escuro e, para uma criança de 11 anos, profundamente aterrador. Mas naquele dia, movido por uma coragem que não sabia que tinha, resolvi entrar no cemitério para ir buscar água na torneira mais próxima. Quando lá chego, novamente me deparo que dessa torneira nem uma gota de água saía. Mas o que é que se passa com as torneiras deste sítio? Valha-me Deus. Um profundo terror tomou conta de mim, diz o nosso ouvinte, quando me vi confrontado com a escolha de ter que ir às profundezas do cemitério buscar a maldita da água ou voltar a pé para junto da minha mãe sem ela. Confesso que a minha mãe me suscitava mais medo. Até eu já tenho medo desta senhora, caramba. Por isso, diz ele, lentamente e olhando constantemente em volta, fui-me dirigindo em direção à torneira mais distante, ficando completamente emaranhado na escuridão. Quando lá cheguei e constatei que essa torneira finalmente funcionava, um enorme alívio tomou conta de mim, sentimento esse que durou pouco tempo, porque comecei a ouvir barulhos estranhos. Malta, no cemitério à meia-noite, ok? Recordo, ele estava nas profundezas do cemitério, na parte mais escura. Ele basicamente atravessou o cemitério de uma ponta à outra para ir buscar a água. E agora, ali estava ele a ouvir barulhos estranhos no cemitério e a ter de o atravessar novamente para trás. Sem saber de onde vinham os barulhos, diz ele, peguei em ambos os baldes e tentei regressar o mais rapidamente possível. É então que me deparo com um problema de que não estava de toda à espera. Os dois baldes cheios de água pesavam bastante. Ui, e quase nem os consegui levantar. Bem visto. Uma pessoa dificilmente consegue fugir de fantasmas ou zombies com dois baldes cheios de água. Pior ainda, um miúdo de 11 anos com dois baldes cheios. Diz ele, e eu tive pena da pobre criança. Lá os fui arrastando durante todo o caminho de volta.
Sem olhar para trás.
O medo transformou-se em frustração e fiz todo o caminho de volta a arrastar os baldes enquanto pronunciava alguns lamentos misturados com insultos e críticas à minha mãe.
Não, isso há, temos que imaginar que ela está num cemitério à noite.
Às noites? Sim. Reis. Parto de achas, velha. Quando chego perto da porta do cemitério, diz ele, começa a ouvir gritos de terror que se afastavam. Gritos de terror. E essa foi a gota d'água, diz ele. Aliás, esses foram os baldes d'água. Porque toda a minha coragem desapareceu, larguei os baldes e corri com todas as minhas forças para perto da minha mãe. Epá, que terror. Ruídos e gritos no cemitério e ele sozinho ali à noite. Fum. Ao chegar perto da minha mãe, diz ele, ela só me diz: demoraste? Após 30 segundos a respirar fundo e lentamente a sentir de novo o meu espírito a reentrar no meu corpo, respondo à minha mãe que não consegui trazer a água. Ela muito calmamente responde: como é que podias ter trazido a água se a torneira só funciona com a chave e tu não a levaste? E diz isto levantando a mão e dando-me a chave. E diz-me para eu voltar lá para ir buscar a água. O meu espírito, que acabara de reentrar no meu corpo, volta a sair. A minha mãe, ao ver-me mais branco que as paredes da igreja, pensou que eu estava a ficar doente e levou-me para casa. Coitado. E agora vem o desfecho, que é lindo. Diz ele: uns dias mais tarde, no jornal local, sai uma notícia com o seguinte título: casal de namorados aterrorizado por fantasma em cemitério. E no corpo da notícia referiam que um casal de namorados que tinha ido à festa afastou-se para namorar, foram para trás da igreja, onde acabaram assombrados por uma estranha voz de criança que vinha do cemitério e que gemia enquanto se queixava da própria mãe. É assim que nascem os mitos, não é?
Claro, exato.
Este nosso ouvinte deve ser um mito local, não é? Dizem que no cemitério à noite se ouve a voz de uma criança amaldiçoada da sua mãe. Não, não, era só o nosso ouvinte a acartar dois baldes de água contra a vontade.
Lindo.
História maravilhosa. Obrigado por isto, Agüeiro do Cemitério.
Olha, deixa-me agradecer também a nossos ouvintes todos, que eu não sei o que é que se passa com o Lidl. Tu contaste a história do pony,
sim,
né?
Sim, entraram mais bichos em Lidls.
Pá, há uma imagem maravilhosa de um porco.
No Lidl também.
No Lidl de Alcochete. Mas ele está tão feliz.
Pois deve estar.
Epá, os animais ficam felizes porque de repente
aquilo é um buffet.
É como se fosse, um hotel de 5 estrelas.
Ele está tão contente.
Mas está a comer o quê?
E está hesitante. Porque ele vai ali aos frutos secos, depois pensa: não, vou aqui ver o peixe. Vou ver o peixe. E andam atrás dele, e ele, ele olha para as pessoas como que: venham cá, venham. Venham cá que eu já vos digo. E depois esconde-se ali atrás dos frutos secos. Mas o olhar inquisidor dele, parece que está a ver as promoções.
Olha, sim, sim. Ele não sabe por onde começar.
Ele que não vá ao talho, que ainda encontra lá um amigo.
É pá, sim, isso é triste, isso é triste.
Arthur! O que é que fizeram, Arthur?
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.